no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia: infraestrutura.
O plano de investimentos vai aplicar mais de 9 bilhões de reais para modernização e ampliação de aeroportos.
A maior parte dos terminais beneficiados atendem a aviação regional.
Mas o aeroporto mais movimentado do país, Congonhas, também vai passar por obras e dobrar de tamanho. Luciana Colares de Londra.
O projeto inclui a construção de um novo terminal de passageiros, que aumenta a área atual de 40 mil metros quadrados para 105 mil metros quadrados.
E a movimentação de cargas nos portos do país bateu um recorde em 2025.
Foram 1 bilhão e 400 milhões de toneladas circulando pelos principais terminais portuários brasileiros.
Você vai ouvir também educação.
A presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, é a nossa entrevistada do dia.
Ela fala sobre como serão aplicados os 6 bilhões e 700 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar este ano.
Do montante dos 6,7 bi, no máximo 10% vai poder ser direcionado a ultraprocessado. A gente quer frutas, a gente quer legumes, a gente quer verduras, a gente quer as carnes da agricultura familiar.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
11 aeroportos no Brasil vão receber investimentos que totalizam 9 bilhões e 200 milhões de reais.
São obras de ampliação, construção de novos terminais e melhorias para os passageiros, principalmente na aviação regional.
Mas o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, considerado um dos mais movimentados do país, também vai receber melhorias e dobrar de tamanho.
Com apoio de mais de 4 bilhões e meio de reais do BNDES, o projeto deve alavancar mais de 9 bilhões de reais em investimentos. Vinculado ao novo PAC, o Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos envolve 11 terminais, todos administrados pela empresa espanhola Aena. Congonhas, em São Paulo, Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará, e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. Estes 11 aeroportos movimentam cerca de 29 milhões de passageiros por ano. Com a modernização e a elevação da capacidade operacional, o bloco estará apto a receber mais de 40 milhões de passageiros por ano, como afirmou o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante.
É uma mudança de padrão que vai trazer muita gente para poder voar, para ter conforto, aumenta a competitividade, aumenta a eficiência da economia, agiliza as decisões de negócios, permite as famílias usufruírem, não só as pessoas jurídicas, e os municípios que vão ser beneficiados.
Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o aeroporto de Congonhas concentra o maior volume de recursos.
E a gente espera que agora, com esse investimento de mais de 2 bilhões e meio de reais no aeroporto de Congonhas, a gente possa ter efetivamente um aeroporto de excelência, com muito mais qualidade no atendimento, onde a gente vai ter mais segurança no aeroporto.
O projeto inclui a construção de um novo terminal de passageiros, que aumenta a área atual de 40 mil metros quadrados para 105 mil metros quadrados. Também estão previstas a ampliação do pátio de aeronaves, o aumento do número de pontes de embarque e a expansão da área comercial. Durante a implantação do projeto, a estimativa é de geração de cerca de 2.800 empregos diretos e indiretos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o transporte aéreo cresceu mais na região Nordeste nos últimos 10 anos.
Levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil mostra que 39 milhões de passageiros circularam pela região em 2025, um salto de 12% em relação a 2015.
Na última década, o número de cidades nordestinas atendidas por aeroportos saltou de 26 para 41.
E os portos brasileiros também bateram recorde de movimentação de cargas em 2025.
Foram 1 bilhão e 400 milhões de toneladas transportadas, com destaque para o agronegócio.
Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o resultado reflete o avanço do comércio exterior e os investimentos na infraestrutura do setor.
A movimentação nos portos brasileiros alcançou, em 2025, a marca histórica de 1 bilhão 400 milhões de toneladas, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O volume representa um crescimento de 6,1% em comparação com 2024. Somente em dezembro foram movimentadas 119 milhões de toneladas, resultado 14,2% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado. O agronegócio segue como destaque entre as cargas transportadas. Ao longo do ano, foram escoadas 139 milhões e 700 mil toneladas de soja, um aumento de 14%. No segmento de importações, os principais produtos recebidos nos portos foram adubos e fertilizantes, que somaram 49 milhões e 300 mil toneladas. Para o governo federal, esse crescimento na movimentação portuária ocorre porque o país tem expandido o comércio exterior e apresentado melhorias na infraestrutura logística, que tem garantido mais agilidade no escoamento da produção. Nos últimos 15 anos, a movimentação de cargas nos portos do país cresceu 67%, passando de 840 milhões para 1 bilhão 400 milhões de toneladas. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
A alimentação escolar é uma das mais importantes estratégias do governo do Brasil para o combate à fome.
É por meio das refeições nas escolas que cerca de 39 milhões de alunos consomem comida de qualidade, com produtos da agricultura familiar e o mínimo de ultraprocessados.
E esta semana, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, recebeu reajuste de 14%.
Mais cedo, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é o responsável pelo programa.
Ela falou sobre como esses recursos serão empregados. Acompanhe.
Presidente, boa noite. Bem-vinda à Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar do orçamento, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que esse ano vai ser de mais de 6 bilhões de reais. Como é que esse reajuste, que agora foi de 14%, impacta nas refeições oferecidas pelas escolas públicas?
Pois é, muito feliz estar mais uma vez aqui na Voz do Brasil. E o orçamento deve chegar em 2026 a 6,7 bilhões de reais. Lembrando que esse orçamento ele é acrescido de verbas que são também colocadas pelos governos locais, pelos municípios, pelos estados. E ela vai e impacta enormemente, porque quanto mais recursos a gente tem para alimentação escolar, maiores as possibilidades da gente oferecer uma alimentação de melhor qualidade. Lembrando também que é uma política desse governo a escola de tempo integral. A escola de tempo integral ela permite, em média, aí pelo menos 5 refeições por dia. Então isso é muito importante para os nossos estudantes.
Agora, presidente, o reajuste atual se soma a outro, né, que o programa recebeu em 2023 e chega, então, a 55% nos últimos 3 anos. Como é que esses recursos se convertem em alimentação melhor para as crianças nas escolas?
Pois é. Nós tivemos, ao assumir o terceiro mandato, o presidente Lula encontrou o Programa Nacional de Alimentação Escolar há 6 anos sem reajuste. Isso aí foi algo catastrófico, lembrando que nós tivemos índices inflacionários, especialmente vocacionados aí aos alimentos, né, direcionados aos alimentos, que foram muito elevados. Não ter o reajuste significa menos comida chegando no prato das crianças. Então, em 2023, foi concedido um reajuste que chegou a 39%, e agora, né, quase 15% de reajuste, totalizando quase 55% de incremento. Isso, logicamente, faz com que os valores sejam mais aportados. Lembrando também que tem uma lei que foi sancionada pelo presidente ano passado, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro desse ano, e que desse montante de 6,7 bilhões de reais, pelo menos 45% devem ser adquiridos de itens da agricultura. A agricultura familiar, a gente sabe, é aquela que produz o que nós chamamos de comida de verdade. Legumes, frutas, enfim, toda a parte de folhagens. É muito importante isso aí estar na alimentação escolar. Então, a gente acredita que esses recursos vão priorizar a melhor alimentação possível para os nossos estudantes.
Aliás, Fernanda, ainda mantendo esse assunto sobre a qualidade, né? Porque além da quantidade, é importante a qualidade dos alimentos que é ofertado, o PNAE, ele vem tendo essa preocupação com algumas políticas voltadas para a garantia da qualidade dos alimentos que são ofertados na merenda, né? Você falou aí da compra da agricultura familiar e a gente teve também uma decisão a respeito de compra de alimentos ultraprocessados. Tem uma restrição em relação a isso, né?
Perfeitamente. Foi outra medida super inovadora dessa terceira gestão do presidente Lula. Quando nós assumimos, a resolução previa que até 20% do nosso orçamento poderia ser direcionado a ultraprocessado. E aí, ano passado, ele já sancionou uma medida baixando esse percentual para 15% e baixando agora em 2026 para 10%. Então, do montante dos 6,7 bi, no máximo 10% vai poder ser direcionado a ultraprocessado. Lembrando que os temperos, muitos deles estão nesse pacote, então vai ficar realmente o mínimo do mínimo do mínimo. A gente quer frutas, a gente quer legumes, a gente quer verduras, a gente quer, enfim, os ovos da agricultura familiar, as carnes da agricultura familiar, enfim, a gente quer isso chegando no prato dos estudantes.
E tem também a questão do consumo de alimentos locais, né, que traz a preocupação com a preservação da cultura alimentar de cada região do país, né? Por exemplo, o que se consome no norte, nordeste, normalmente é diferente ou pode ser diferente do sul, ou crianças indígenas que podem consumir itens diferentes das crianças da cidade, né?
Exatamente. Lembrando que isso aí é um dos, dos pressupostos, uma das molas estruturais do nosso PNAE, respeito à cultura alimentar local. Isso é fundamental. A gente evoluiu enormemente. Hoje a gente pode destacar, por exemplo, algumas cidades do norte que já levaram o açaí para a sua alimentação escolar, que estão fazendo o processamento do açaí dentro da escola, nas próprias cozinhas escolares. Isso aí é extraordinário. E aí você vê em cases de sucesso aí, nós temos jornadas também de alimentação escolar, que trazem receitas de sucesso de todas as regiões do Brasil. Sempre olhando o que é importa para o garotinho gaúcho, para o menino que é do Cerrado, para o menino que é Nordeste, para o menino que é do Norte, enfim, a gente quer todo, e o do Sudeste também, para que eles se sintam contemplados na alimentação escolar.
Aliás, presidente, eu queria aproveitar esse gancho aí do exemplo que o Lucas citou da alimentação das crianças indígenas para falar sobre construção e ampliação de 117 escolas indígenas que estão previstas no novo PAC. Essa é uma tarefa também do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que você preside. De que forma esses projetos foram adaptados para, então, atender também as especificidades e as necessidades de cada comunidade?
Pois é, a gente avançou também muito nos novos projetos, sempre escutando as nossas comunidades que vão estar utilizando aquele equipamento. Não tem sentido nenhum, né? A gente tinha no FNDE projetos padrão que eles eram a cara da área urbana. Não dá para colocar um projeto desse numa área ribeirinha, não dá para colocar um projeto desse numa comunidade indígena. Então foi feita todo um escuto, um trabalho de campo. Lembrando que esses projetos eles só ocorrem com a anuência daquela comunidade, a comunidade escolhe o projeto. Então a partir daí a gente faz essa construção. Essa aí é uma demanda que a gente fica muito feliz em atender, porque são povos que realmente tem uma necessidade muito grande de melhores estruturas nas nossas escolas. Então, aí, 117 oportunidades aí espalhadas por todo o Brasil para atender os nossos indígenas.
Muito bem, nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito obrigado por sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, gente.
Mais de 18 milhões de estudantes participam todos os anos da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Essa experiência abre portas para os alunos em sua trajetória acadêmica e no ingresso no ensino superior.
Podem participar da Olimpíada instituições públicas municipais, estaduais, federais e também escolas privadas.
Na edição deste ano, serão distribuídas mais de 8 mil medalhas aos melhores classificados.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é voltada a estudantes a partir do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio de instituições públicas e privadas. O objetivo é promover o ensino da matemática, melhorar a qualidade da educação básica no país e reconhecer jovens talentos. Emanuel Melo Nogueira, de 16 anos, está no segundo ano do ensino médio. É medalhista antigo na competição. Essa será a sua quarta Olimpíada de Matemática e não espera menos que nos anos anteriores.
Estou bem confiante e bem animado, sim. Estou fazendo provas anteriores para me acostumar com o tempo e me organizar.
E você acredita que você vai estar no ensino superior através das suas medalhas?
Isso, se Deus quiser, sim.
A UBMEP reúne anualmente mais de 18 milhões de estudantes de todas as regiões do Brasil. A competição conta com duas fases. A primeira é uma prova objetiva com 20 questões que será aplicada pelas escolas em 9 de julho. Os melhores colocados são classificados para a fase seguinte, marcada para 17 de outubro. A participação abre portas para o ingresso de estudantes ao ensino superior, de acordo com Jorge Vitório Pereira, gerente da Olimpíada e diretor adjunto do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O aluno se vê participando daquele evento e se vendo capaz de agir com criatividade e autonomia, de forma concreta, abre muitas portas. Os medalhistas são facultados a fazer parte do nosso programa de iniciação científica júnior, que dá bolsas de estudos para esses alunos poderem seguir com aulas que vai um pouco além do que eles veem na escola. E muitas vezes esses alunos se ingressam no ensino superior e ainda são acompanhados por programas de bolsa.
No ano passado, a primeira fase da competição atingiu o maior número de escolas e municípios participantes da história. Foram 57.222 unidades de ensino em 5.566 cidades, o que representa 99% do país. Em 2026, serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de certificados de menção honrosa. As inscrições são feitas diretamente pelas escolas até o dia 16 de março. Reportagem Cleide Lopes.
Os candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2026, estão sendo convocados a partir de hoje.
As instituições de ensino superior iniciam o chamamento conforme a ordem de classificação, a modalidade de concorrência e a disponibilidade de vagas.
Os estudantes que manifestaram interesse em participar na lista de espera devem acompanhar o resultado diretamente no site da universidade escolhida, já que cada instituição é responsável pela divulgação das convocações e pelos prazos de matrícula. Nesta edição, o SISU oferta mais de 274 mil vagas em 7.300 cursos, distribuídos por 585 municípios. Segundo o Ministério da Educação, é a maior edição do programa, com a participação de 136 instituições públicas de ensino superior. Ainda de acordo com a pasta, o número de vagas de 2026 representa um crescimento de 5% em relação à seleção de 2025, com 13 mil vagas a mais ofertadas. Dessas, mais de 148 mil são destinadas a ações afirmativas, por meio da lei de cotas e outras medidas de inclusão próprias das instituições de ensino. E uma novidade, no processo seletivo de 2026, 2026 do SISU, o Ministério da Educação passou a considerar, para fins de inscrição, classificação e seleção dos candidatos, os resultados das três últimas edições do Enem, desde que o participante não tenha sido inscrito como treineiro. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
O Brasil se prepara para receber, pela primeira vez, a Copa do Mundo de Futebol Feminino.
No próximo ano, mais de 30 seleções vão disputar o torneio da FIFA em 8 capitais brasileiras.
Em entrevista a rádios de todo o país, no programa Bom Dia, Ministro, o ministro do Esporte, André Fufuca, falou hoje sobre os preparativos para o mega evento.
Menos de 500 dias separam o Brasil de sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina de Futebol da FIFA. A competição, que será em 2027, contará com 32 seleções e jogos em 8 sedes: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Um comitê gestor criado pelo governo federal está envolvendo 23 ministérios nos preparativos para o evento. O ministro do Esporte, André Fufuca, falou sobre a expectativa para o torneio durante participação no programa Bom Dia Ministro nesta quarta-feira. Para ele, além de dar projeção ao Brasil, o evento vai destacar a força das mulheres.
Que a Copa do Mundo ela seja palco não apenas do futebol feminino, ela seja palco das mulheres que também não estão nos gramados, das mulheres que trabalham todos os dias, as mães de família, as senhoras, as jovens. A Copa do Mundo será um palco do combate ao feminicídio, do combate à violência contra a mulher e principalmente do fortalecimento delas.
O ministro Fufuca fez ainda um balanço do programa Arenas do Brasil. Por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, estão sendo construídos espaços chamados de arenas, com cerca de 3 mil metros quadrados, e que contam com campos de futebol, basquete, playground, pista de caminhada, entre outras estruturas. Já são quase 800 unidades em construção em todo o país e 30 já foram entregues. A seleção dos municípios leva em conta critérios como baixo IDH, índice de desenvolvimento humano e números de beneficiários do Bolsa Família. A ideia é chegar a áreas com maior vulnerabilidade social. O ministro André Fufuca comentou a importância do programa para as comunidades.
A gente vê os lugares onde já foi inaugurado, a alegria da população, a alegria da sociedade, a alegria daqueles bairros que antigamente tinha uma área abandonada e hoje tem lá uma praça esportiva que vai a senhora no fim da tarde fazer caminhada, o jovem usar o campo society, as crianças usam o playground. É dar vida onde não tinha.
O ministro do Esporte, André Fufuca, falou ainda sobre o programa Bolsa Atleta, que concede benefício financeiro a jovens esportistas de todo o país. Ele lembrou que ano passado foram beneficiados 9.600 atletas, um recorde. Nos últimos Jogos Olímpicos, 90% dos atletas que conquistaram medalhas receberam em algum momento o Bolsa Atleta. Nos Jogos Paralímpicos, esse índice foi de 100%. Reportagem Graziela Mendonça.
A Central de Atendimento à Mulher, também conhecida como Ligue 180, passa, a partir de hoje, a ser integrada ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
O pacto foi assinado na última semana por representantes dos três poderes e prevê diversas ações para conter a violência contra a mulher.
Com o decreto assinado hoje pelo presidente Lula, o serviço passa a compor formalmente o eixo de prevenção secundária do pacto.
O texto também atualiza regras de funcionamento do Ligue 180 com a integração de dados, padronização de procedimentos e articulação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a governança em tecnologia da informação nas universidades federais. A fiscalização analisou a capacidade das instituições em planejar, executar e monitorar ações de TI. O trabalho identificou falhas, como falta de funcionários especializados e dificuldade para manter profissionais qualificados. Também há problemas no planejamento para a gestão de pessoas e orçamento. Diante dos resultados, o TCU recomendou medidas para fortalecer as práticas de governança. Entre os pontos destacados, o tribunal sugere a criação de cargos específicos para a área de tecnologia da informação, além da definição de número mínimo de analistas e técnicos em cada instituição. Todas as 69 universidades federais foram analisadas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF garante liberdade de expressão à ONG que criticou o rodeio de Barretos.
STJ condena a vereadora a indenizar pessoa com deficiência por ofensas discriminatórias.
Cargos operacionais devem entrar no cálculo da cota de pessoas com deficiência em empresas aeroportuárias.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Walter Lima.
O STF garantiu a liberdade de expressão à ONG que criticou rodeios de Barretos.
O plenário derrubou a condenação e afirmou que críticas sobre maus tratos a animais estão protegidas pela Constituição. Marcelo Della Libera.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a campanha de uma ONG contra o uso de animais em rodeios está protegida pela liberdade de expressão. O caso envolve críticas à festa do Peão de Barretos em São Paulo, com acusações de maus tratos e pressão a patrocinadores. A organização do evento alegou prejuízos e conseguiu condenação na Justiça Paulista, depois revertida no Supremo. Por unanimidade, os ministros entenderam que manifestações e associações são legítimas, com eventual responsabilização apenas posterior, se houver abuso.
STJ decide que vereador deve pagar indenização por ofensas à pessoa com deficiência.
Os insultos foram proferidos em sessão pública de uma Câmara Municipal e veiculados pela internet. Jaffer Araújo.
No discurso, o presidente de uma Câmara de Vereadores insinuou que a vítima, caso dispusesse de plena condição física, teria cometido mais irregularidades. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que, embora excessivas, as declarações estavam amparadas pela imunidade parlamentar. No STJ, a relatora do caso na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, afirmou que as declarações não têm pertinência temática com o cargo e que não são críticas políticas, mas sim um ataque à dignidade do indivíduo em razão de sua condição pessoal, o que, segundo ela, não está protegido pela imunidade parlamentar.
Cargos operacionais da empresa Sweetport devem entrar no cálculo da cota de pessoas com deficiência em empresas aeroportuárias.
Para a sétima turma do TST, a política pública de inclusão exige remoção de barreiras e ajuste de procedimentos. Renata Gorga.
A Swissport presta serviços ao transporte aéreo e entrou na justiça para excluir da base de cálculo da cota legal algumas funções que, segundo a empresa, eram incompatíveis para PCDs, pessoas com deficiência. No TST, a sétima turma destacou que essa tentativa de exclusão presume uma incapacidade dessas pessoas, o que reproduz estereótipos inconstitucionais, ou seja, continua mantendo decisões preconceituosas.
Belém do Pará foi palco de uma audiência pública inédita. A Justiça Eleitoral realizou um encontro para representantes dos povos originários sobre as regras das eleições de 2026.
Lideranças indígenas de várias regiões do país apresentaram sugestões. Estevam Furtado.
Ao todo, foram mais de 20 contribuições que agora serão analisadas e podem ser incluídas na versão final das normas. Entre os pontos levantados estão a criação de protocolos contra assédio e coação eleitoral, canais de denúncias mais acessíveis e a ampliação de materiais informativos voltados às comunidades indígenas. A audiência foi conduzida pelo relator das resoluções das eleições de 2026, o vice-presidente do tribunal, ministro Nunes Marques. Ele destacou a importância de ouvir os povos originários para que as regras eleitorais respeitem as realidades locais, culturais e linguísticas.
Justiça Federal condena homem a mais de 50 anos de prisão em Goiás por crimes ligados ao abuso sexual infantil online.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Sabrine Menezes.
De acordo com as investigações, o réu produzia, armazenava e divulgava na internet fotos e vídeos com cenas de abuso envolvendo bebês, crianças e adolescentes. A sentença reconheceu a validade das provas digitais obtidas em perícias realizadas em dispositivos eletrônicos. E a justiça também rejeitou a tese de insanidade mental apresentada pela defesa do homem, pois os laudos entregues indicaram que o condenado possuía capacidade de compreensão do caráter lícito das condutas à época dos fatos. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104.7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão confirma reunião com o ministro Alexandre de Moraes para debater penas do 8 de janeiro.
Senador propõe avaliação popular de ministros do STF.
Proposta prevê fim da taxa de licenciamento anual de veículos.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar um projeto que acaba com a cobrança do licenciamento anual de veículos. A taxa tem valor variável, definido por cada estado. O licenciamento é aquele documento impresso e renovado anualmente que autoriza o veículo a circular legalmente e comprova o pagamento do IPVA e a quitação de multas.
A proposta também prevê que a emissão do documento passe a ser totalmente digital. Repórter Marcela Diniz.
Foi apresentado no Senado um projeto que acaba com a cobrança de taxa, tarifa ou preço público pela emissão do certificado de licenciamento anual de veículo. O texto também determina que o documento seja expedido exclusivamente em formato digital nos sites dos DETRANs dos estados e do Distrito Federal, com uma versão disponível para impressão pelo próprio dono do veículo. O autor, senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, argumenta que a digitalização dos serviços públicos tornou obsoletos a impressão e o envio do licenciamento por correio. Na avaliação dele, manter a cobrança da taxa configuraria enriquecimento da administração pública.
Tem a porcaria de taxa de licenciamento. Aí alguns estados chegam a R$300 a taxa de licenciamento, que hoje você faz ela online. O estado malvadão está te roubando, porque você faz por conta própria. O estado não te entrega nada, prestação de serviço nenhuma. Chega, a gente tem que trabalhar aqui é para reduzir IPVA, é para acabar com taxa de licenciamento.
O projeto aguarda envio para as comissões temáticas.
E o Senado aprovou um projeto de lei que assegura prioridade e gratuidade em processos judiciais para mulheres vítimas de violência física.
A proposta, que aguarda votação na Câmara dos Deputados, passou pelas comissões de Direitos Humanos, Segurança Pública e de Constituição e Justiça do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta aprovada pelos senadores assegura tramitação prioritária automática para os processos protocolados em qualquer juízo ou tribunal que tenham como parte mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, relator na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a proteção desses casos não deve ficar submetida a decisões de juízes nem a estratégias processuais de advogados e promotores. A fim de garantir a mais ampla proteção às mulheres, Mourão acrescentou ainda no texto que esses processos devem correr de forma gratuita.
Não há sentido ou coerência em se exigir que ações deflagradas contra agressores causadores de morte ou de quaisquer tipo de violência contra a mulher, seja ela física, psicológica ou qualquer outra possível de causar danos à vítima, sujeite-se a pagamento de custas, honorários cubenciais, emolumentos, taxas judiciárias, dentre outras despesas.
A proposta aguarda agora a votação na Câmara dos Deputados.
E a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, defendeu mais recursos para fortalecer o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, firmado pelos três poderes para combater a violência contra meninas e mulheres.
Integrante do Comitê de Implementação, ela destacou como prioridades agilizar medidas protetivas, reforçar a rede de atendimento, ampliar ampliar ações educativas e garantir a punição dos agressores. Daniela ressaltou que o Brasil já tem leis avançadas, mas precisa assegurar investimentos para que o pacto saia do papel.
Nós precisamos realmente é que aconteça, nessa integração, haja recurso. Fiz um levantamento de quanto se investia, né, em cuidava da mulher, e com a mulher 0,01%. E o que a gente sabe é que política pública sem recurso, ela não existe, ela é falácia, é só você fazer propaganda. Mas o que a gente quer realmente é resolver o problema.
O senador Sérgio Moro apresentou uma proposta que prevê avaliação nas urnas do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa espécie de recall de ministros da alta corte já é adotada em alguns países.
Atualmente, no Brasil, os ministros do STF têm mandato de até 75 anos de idade. Repórter Marcela Cunha.
Inspirado no modelo adotado pela Suprema Corte Japonesa, ele sugere a avaliação popular dos magistrados nas eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, distritais e estaduais. A proposta não altera a indicação dos ministros, que hoje é uma prerrogativa do presidente da República, mas exige a confirmação dos eleitores após um ano de trabalho e depois a cada 10 anos. Para Sérgio Moro, a medida seria uma forma de incentivar os juízes a seguirem a legislação ao argumentar que os mecanismos de controle não estão funcionando.
Todo meio de controle tem o seu pró e o seu contra, mas o fato é que a gente vê hoje uma situação muito peculiar aqui no Brasil, que os magistrados são vinculados à lei, mas a lei está sendo desrespeitada e as instituições de controle não estão funcionando. Quem controla? Os controladores, vamos colocar assim. E eu acho que é colocar um meio de avaliação democrática da atuação dos ministros do Supremo, parece algo para mim positivo.
Sérgio Moro afirma que sempre foi contrário à eleição de juízes por entender que o cargo deve ser técnico e distante de pressões populistas, mas avalia que o modelo japonês é diferente, porque a escolha inicial continua sendo por indicação, com avaliação posterior da população.
Toda instituição dentro do Estado de Direito precisa de controle. E, infelizmente, a gente está vendo parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal atuando sem limites. A lei processual tem sido ignorada em alguns aspectos, lamentavelmente, e não temos visto institucionalmente uma forma de poder fazer esse controle. Até a própria proposta do Código de Conduta e Ética do ministro Edson Fachin é um reconhecimento dessa falta de limites.
Sérgio Moro reconhece que o tema é polêmico e que foge da tradição política brasileira, o que dificulta sua aprovação imediata, mas afirma que o objetivo agora é plantar a semente e iniciar o debate no Congresso Nacional para futuras legislaturas.
E o Senado deve analisar nos próximos dias a medida provisória que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora. O texto, já aprovado pela Câmara, precisa ser votado até o dia 25 de fevereiro. A proposta mantém a vinculação ao Ministério da Justiça, mas garante autonomia técnica, administrativa e financeira.
O projeto também cria 200 cargos de especialista por concurso e prevê um órgão de auditoria interna. A ANPD foi criada para fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e proteger as informações pessoais dos cidadãos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai receber uma comitiva de senadores da Comissão de Direitos Humanos depois do Carnaval.
Os parlamentares vão discutir a situação dos presos políticos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Repórter César Mendes.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, presidente da Comissão de Direitos Humanos, anunciou uma reunião no próximo dia 25 de fevereiro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ela, o encontro, pedido há um ano, será usado para discutir a situação dos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, 3 anos depois do movimento que causou a depredação das sedes dos três poderes da República, com prejuízos estimados em mais de 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal já condenou 1.399 pessoas por participação na tentativa de golpe contra contra a democracia. Entre os condenados, 179 pessoas estão presas, 114 delas em regime fechado após condenação definitiva e 50 em prisão domiciliar, além de outras 15 em prisão preventiva. Damares diz que a Comissão de Direitos Humanos deve apresentar um relatório sobre a situação de alguns condenados que, segundo ela, enfrentam condições degradantes na prisão.
Nós estamos pedindo a ele há um ano. Essa comissão aprovou um requerimento para visitar os presos políticos. Nós estamos com velhinhas doentes. A gente não quer brigar com o ministro Alexandre. A gente só quer produzir um relatório com um olhar de direitos humanos a alguns presos que estão sofrendo no cárcere, os presos de 8 de janeiro. Vamos fazer isso porque a comissão foi provocada. Então, dia 25, estaremos com o ministro Alexandre e algum senador quiser ir comigo está convidado.
Em março do ano passado, a CDH aprovou o pedido do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, para a realização de uma diligência externa com o objetivo de visitar os presos do 8 de janeiro. Ele citou relatos de abusos e condições degradantes de custódia, mas a visita ainda não foi autorizada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara reduz carga tributária das indústrias química e petroquímica.
Plenário autoriza a criação de universidades para indígenas e esporte.
Parlamentares de oposição criticam samba enredo com tema político.
Boa noite. Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, manifesta preocupação com as consequências do carnaval, que ele descreve como um ambiente marcado pelo excesso de álcool e drogas. O deputado afirma que a festa contribui para a desestruturação de famílias e casamentos.
Pastor Marco Feliciano critica também o patrocínio público ao carnaval e condena a homenagem de uma escola de samba ao presidente Lula. Na opinião do congressista, a iniciativa deve ser caracterizada como promoção política em ano eleitoral.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, defendeu a investigação sobre o uso de verbas públicas por escola de samba que vai homenagear o presidente Lula no carnaval. Ela argumenta que o repasse de recursos é inadequado diante das deficiências enfrentadas em áreas como saúde.
Clarissa Tércio também solicita esclarecimentos ao Ministério da Cultura e ao Tribunal de Contas da União sobre a legalidade do financiamento em ano eleitoral. Ela defende a fiscalização para assegurar que o orçamento seja destinado ao atendimento das necessidades essenciais dos brasileiros.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de utilizar um samba-enredo no Carnaval do Rio de Janeiro para promover a presidência da República. Segundo o deputado, a iniciativa configura propaganda eleitoral antecipada.
Marcel Van Hatten também critica o uso de recursos públicos em eventos culturais com finalidade político-partidária e informa que o partido acionou o TCU e o TSE é para apurar o caso. Para o congressista, é preciso impedir o uso da máquina pública para promoção pessoal.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, acredita que uma escola de samba no Carnaval Carioca faz propaganda eleitoral antecipada custeada com dinheiro público. Ele menciona trechos do samba enredo e destaca os valores repassados por entes públicos para sustentar a denúncia.
Luiz Lima argumenta que o uso de recursos públicos para promoção política viola os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Para ele, o caso representa desrespeito à legislação eleitoral e deve ser apurado pelos órgãos de controle.
Política.
Na opinião de Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, setores da oposição agiram contra a democracia e os direitos sociais no ano passado. Ela acusa parlamentares de tentarem blindar golpistas, atacar o meio ambiente e ceder a pressões internacionais contra os interesses nacionais.
Talíria Petroni acrescenta que, apesar da atuação da oposição, a base do governo conseguiu aprovar avanços sociais, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e o veto à anistia. Ela reforça que a defesa desses direitos depende da ampliação da bancada de esquerda nas próximas eleições.
Educação.
Câmara autoriza a criação de duas novas universidades federais. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre ambas.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos do governo que criam novas universidades federais, uma voltada para os esportes e outra para os povos indígenas. Um dos projetos aprovados cria a Universidade Federal do Esporte. Entre os objetivos está capacitar atletas e ex-atletas na transição para outra carreira, como a de gestor e dirigente esportivo. A universidade também deverá formar técnicos e treinadores, bem como profissionais para atuar em políticas públicas do setor, o que inclui o paradesporto. O governo argumenta que o Brasil tem carência desse tipo de profissional e que a Lei Geral do Esporte prevê a necessidade de capacitar recursos humanos na área. Deputados da oposição criticaram a iniciativa. Para o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, a proposta não passa de uma promessa em ano eleitoral.
É um projeto populista, eleitoreiro. E eu vou dizer que é uma universidade fantasma. É uma lei para inglês ver, para aparecer no jornal. Cria a universidade, mas se houver verba, o governo anuncia a criação sem colocar um centavo no orçamento. É marketing puro. É uma promessa vazia que gera manchete hoje e será esquecida amanhã.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, justificou a necessidade de capacitar profissionais do esporte.
Um projeto de lei fundamental que atende uma demanda e uma reivindicação de todo o setor esportivo brasileiro, que é a criação da Universidade do Esporte. É muito mais uma demanda da sociedade do que mesmo iniciativa própria, especificamente do governo. Todos os esportistas brasileiros pedem que essa universidade ela exista até como formadora de atletas e de diretrizes para o esporte brasileiro.
O outro projeto aprovado cria a Universidade Federal Indígena, iniciativa que contou com a participação de representantes dos povos indígenas. De acordo com a proposta, os cursos de graduação e de pós-graduação serão ofertados em áreas de interesse dos povos indígenas, com ênfase em gestão ambiental e territorial, gestão de políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, estudo das línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias, formação de professores e demais áreas consideradas estratégicas para o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas. O projeto, que teve como relatora a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, permite que a universidade crie processos seletivos próprios, depois de ouvidas as comunidades indígenas. E os cargos de reitor e vice-reitor serão ocupados obrigatoriamente por professores indígenas. Deputados da oposição criticaram a proposta, como Rodrigo Dazaele, do PL do Mato Grosso.
É eleitoreira e de difícil execução. Muito bonito aí falar que vai montar uma universidade indígena. Mas hoje eles já têm vaga garantida em várias universidades federais, a cota. E lá na minha cidade, Rondonópolis, não consegue preencher essas cotas com estudantes indígenas. Então nós vamos criar uma universidade só para indígena agora. E será que o branco vai ter cota lá também ou não? E os indígenas de todas as universidades que têm a cota, vai deixar de existir a cota para ter a sua própria universidade?
A bancada do governo defendeu o projeto. Para o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, a criação da universidade faz justiça e protege conhecimentos ancestrais.
É fazer justiça com os povos originários, é fazer justiça com o conhecimento ancestral que é cientificamente comprovado, como nos sistemas agroflorestais que foram incorporados pela ciência, que é a da ancestralidade. É reconhecer as diferentes culturas. É reconhecer as diferentes experiências humanas no nosso país.
Nem a Universidade Federal Indígena, nem a Universidade Federal do Esporte vão começar a funcionar imediatamente. Os dois projetos prevêem que elas terão sede em Brasília. Poderão ter unidades em outros estados, mas para isso é necessária a previsão de recursos no orçamento, o que ainda não existe. Os dois projetos foram encaminhados para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a educação como base do desenvolvimento do país. A deputada destaca avanços implementados pelo governo federal na área, citando a queda da evasão escolar, o aumento da alfabetização e a ampliação do ensino integral e técnico.
Para Érica Cocai, o saldo positivo da educação acompanha outros resultados, como o crescimento do emprego, a saída do Brasil do mapa da fome e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, demonstrando o compromisso do governo com o povo e a democracia.
Desenvolvimento Regional.
Ribeiro Neto, do PRD do Maranhão, exalta sua trajetória como vereador em São Luís, onde aprovou 113 leis, incluindo a criação do Fundo Municipal de Combate ao Câncer. Ele garante que sua atuação na Câmara será pautada pela experiência em políticas que beneficiam diretamente a população.
No mandato federal, Ribeiro Neto declara que já apresentou 14 projetos nas áreas de saúde, esporte, educação e cultura. O parlamentar acredita que a escuta das comunidades é base fundamental para formular propostas que atendam às demandas da população mais vulnerável.
Transportes.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que assumiu a terceira vice-presidência da Comissão de Minas e Energia, reclama da retomada de cobrança de pedágio na BR-364, causando impactos negativos aos produtores rurais do estado.
O deputado reclama da autorização judicial que permitiu a retomada da cobrança, sem que a concessionária tenha realizado quaisquer obras de melhoria na rodovia. Coronel Crisóstomo defende a lógica do pagamento mediante entrega de serviço e exige respeito ao contribuinte.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, entende que a simplificação excessiva para a obtenção da carteira de motorista pode comprometer a segurança no trânsito. Segundo o deputado, o novo modelo não garante o domínio adequado de habilidades básicas de direção.
Na avaliação de Leônidas Cristino, a flexibilização amplia o número de condutores despreparados e aumenta o risco de acidentes, apesar da redução de custos. Para ele, a medida deveria acompanhar investimentos proporcionais em educação de trânsito, fiscalização e engenharia viária.
Justiça.
Rosana Vale, do PL de São Paulo, celebra o andamento do projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para punir menores de idade que cometem atos de crueldade contra animais. A autora da proposta, ela diz que o objetivo é preencher uma lacuna jurídica em casos de maus tratos graves.
Rosana Vale afirma que a violência contra animais é um indício de comportamento psicopata, que pode evoluir para crimes contra pessoas. Para ela, o Estado deve oferecer uma resposta rápida à sociedade para garantir que agressões brutais não fiquem impunes, independentemente da idade do agressor.
Saúde.
A Câmara examina a proposta que cria um programa para enfrentar as arboviroses, doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento às Arboviroses, com o objetivo de combater doenças como a dengue e a chikungunya. Pelo texto, a União, estados e municípios deverão desenvolver estratégias como visitas domiciliares para a eliminação de mosquitos, além de promover a mobilização social para ações preventivas. O texto original do deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, previa somente a prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A relatora, a deputada doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, ampliou a proposta para englobar todas as arboviroses. Essa categoria inclui outras enfermidades transmitidas por mosquitos e carrapatos. Na opinião de Luiz Carlos Raule, a ação coordenada do poder público é fundamental para a eficiência das ações de combate às doenças transmitidas por mosquitos e carrapatos.
O Brasil tem sofrido ao longo de décadas com essas endemias que matam milhares de pessoas, deixam com sequelas, né, que acabam diminuindo a qualidade de vida e a longevidade da população. Então nós queremos que o gabinete de crise nacional dos estados, dos municípios sejam permanentes, né, uma troca de informações em tempo real, tudo organizado, tudo sincronizado, para que a responsabilidade seja conjunta.
O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, alerta para o risco de colapso na produção de cacau no Brasil e cobra a retomada urgente de medidas sanitárias sobre importações, como o brometo de metila nas amêndoas de cacau, para proteger a produção nacional de pragas exóticas.
De acordo com Anderson Pinto, o preço do cacau nacional sofreu uma queda de 20% nos últimos meses, gerando desemprego no setor e impactando o preço ao consumidor. O deputado reforça o pedido de socorro dos produtores e de associações ao governo.
Presidente do MDB de Santa Catarina, expõe dificuldades enfrentadas pelos produtores de cebola e critica a disparidade entre o preço pago ao agricultor e o valor cobrado nos supermercados. Segundo ele, produtores chegam a vender abaixo do custo ou até a entregar a produção de graça.
Presidente também acusa o governo federal de cortar programas como o Proagro e de dificultar o crédito e a renegociação de dívidas. O parlamentar defende então medidas como a prorrogação de prazos e a revisão das regras de apoio à agricultura familiar.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, apoia o avanço rápido do projeto do governo que visa o fim da escala 6x1, sem redução salarial. Para ele, ao contrário do temor de que a redução das horas trabalhadas venha a quebrar empresas, o aumento do tempo livre vai aumentar a produtividade.
Vicentinho argumenta que a maioria dos países adota jornadas de 40 horas semanais e que a estrutura produtiva brasileira precisa se adaptar a esta realidade. Segundo ele, o país vive o pleno emprego, mas é preciso melhorar a qualidade do trabalho e valorizar quem gera riquezas.
Segundo Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, a proposta que põe fim à escala 6x1 atualiza o modelo de desenvolvimento do país. Na visão do parlamentar, o formato atual está superado e impõe desgaste físico e emocional a milhões de trabalhadores.
Daniel Barbosa sustenta que experiências internacionais indicam que jornadas mais equilibradas elevam a produtividade, reduzem custos com saúde e melhoram a qualidade de vida. Para ele, a redução da jornada não prejudica a economia. Pelo contrário, estimula o consumo e fortalece o desenvolvimento social.
Relações Exteriores.
Balchini, do MDB de Santa Catarina, acredita que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia representa um marco para a soberania e a liberdade econômica do país. O parlamentar destaca ainda a articulação da presidência da Câmara para garantir rapidez na análise do tratado.
Cobalcini sustenta que o acordo vai abrir um mercado de 720 milhões de consumidores ao Brasil, com impacto direto no agronegócio, na indústria e na logística. Segundo ele, a redução de tarifas e a ampliação de investimentos devem fortalecer também as exportações e o setor financeiro.
Votação.
Câmara aprova projeto que reduz tributação sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica. Insumos são as matérias-primas utilizadas na elaboração de produtos como acetona, polietileno, hidrogênio, glicerinas e outros. Entre os insumos que pagarão menos tributos estão gás natural, a amônia, o óleo de palmiste e muitos outros. A redução das alíquotas vai valer apenas esse ano. A medida faz parte da transição do Regime Especial da Indústria Química, o REIC, para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, o PRESIC, aprovado pelo Congresso no ano passado. De acordo com o autor da proposta, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, o governo vai deixar de arrecadar com a medida R$3 bilhões em 2026, o que será compensado com o orçamento deste ano e com a previsão de aumento de arrecadação com o aumento de produção. Zaratini argumenta que a redução dos tributos sobre insumos vai aumentar a competitividade da indústria nacional diante da concorrência externa. Segundo ele, a indústria química hoje opera com 30% de capacidade ociosa e o setor apresenta um déficit na balança comercial de R$44 bilhões. O setor químico responde por cerca de 11% do produto interno bruto da indústria. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta beneficia apenas uma empresa.
O beneficiado dessa lei não é genericamente toda a indústria química, porém, somente uma única empresa será basicamente beneficiado, cujo nome, falo aqui, é Braskem. E a Braskem não é uma empresa comum. Ela é uma empresa onde os seus maiores acionistas são a Odebrecht e a Petrobras, sim, a Odebrecht, vinculada a um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.
O autor da proposta, Carlos Aratini, disse que a redução dos tributos beneficia todo o setor, responsável por 40 mil empregos no país.
Não está se atendendo uma empresa, não. Está se atendendo 12 empresas grandes do setor químico, com 40 mil trabalhadores. É indústria de base, é indústria que o país precisa para o seu desenvolvimento. E nós estamos faltando aqui porque o Brasil precisa crescer. E para crescer, precisa ter essa indústria funcionando em plena potência.
O relator do projeto, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, limitou a renúncia fiscal decorrente da redução de impostos em, no máximo, R$ 1,1 bilhão de reais em 2026. O projeto, que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre insumos usados pela indústria química e petroquímica, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Alderney Avelino, do União do Amazonas, manifesta indignação com as recentes fraudes em instituições financeiras que resultaram em prejuízos a investidores e a fundos de pensão. Ele cobra explicações do Banco Central sobre as irregularidades.
Alderney Avelino defende a total transparência nas investigações e apela ao Supremo Tribunal Federal para que o sigilo sobre o caso Master seja quebrado. Ele cobra também punição rigorosa dos envolvidos e o ressarcimento aos afetados pelo esquema.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Verônica Lima e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.